Se os ouvintes, muito boa noite aqui em Cosdorf. A emissão vai para o ar já ao meio-dia, mas estamos na companhia dos Minhotos Marotos, que estão preparados para um grande espetáculo esta noite em Cosdorf. Estamos com a Cláudia Martins, o Ricardo e o Jorge, os três mosqueteiros, digamos assim, dos Minhotos Marotos. Boa noite e bem-vindos à Rádio Active. O que é que esperam do espetáculo para esta noite?
Boa noite. Para além da animação, esperamos muito bailarico e trazer um bocadinho de Portugal até aos nossos imigrantes portugueses.
Vocês começaram, não sei, talvez há 10 anos, não foi? Quando começaram, este menino que está aqui, o Jorge, era, digamos, muito pequenino. Tinha muita mais graça, se calhar, que tem hoje. Pelos vistos, come-se bem lá para aquela zona, não?
Dizem que sim, não sei qual é que foi o produto que o pai lhes deu, mas cresceram os dois. Neles começaram, o Ricardo tinha 14 anos, e eles entraram em 2010 para os Minhotos Marotos, e o Jorge tinha 8 e o Ricardo tinha 14, mas agora já têm mais uns aninhos.
Já estão os dois uns homens. Vocês, a Cláudia, pelo que eu vi, mais ou menos, começou por cantar desgarrada, não foi?
Sim, é verdade. Eu comecei com 8 anos de idade a tocar a concertina e um ano após comecei a cantarolar os meus primeiros versos. A partir dos 14 anos é que eu comecei a escrever as minhas próprias letras e aquelas marotices.
Vocês são sempre assim marotos?
Dizem que sim.
A Cláudia, além de, pelo que me disse há bocadinho, além de os Minhotos Marotos, é formada também, não é?
Sim, eu sou licenciada na área de turismo, técnica superior de turismo, mas para já não estou a exercer porque a música ocupa-me muito tempo.
Vocês lá em Guimarães, no grupo, para todos os efeitos está praticamente sediado, não é?
Sim.
Mas é, toda a gente pensa que o grupo que é todo de Guimarães.
Não, não, não é verdade. Temos aqui o Ricardo e o Jorge que são de Paredes, Rebordosa Paredes, que já pertence ao Porto. Temos, por exemplo, o Walter, que é do Alto Minho, que é do Lindoso, já é quase na Espanha. Estes são os de mais longe, mas temos também o Fernando, que é o baterista, que mora em Braga. Temos também o Sérgio, que é natural de Guimarães, mas está a morar em Vila Verde. E ainda o Zeca e a Isa, que esses sim são de Guimarães, mesmo do centro.
Mas a minha pergunta tinha pouco a ver com o turismo, porque Guimarães é uma cidade lindíssima. E de certeza tinha lá trabalho para a Cláudia.
É verdade, onde nasceu Portugal, o berço da nação, e foram surgindo algumas propostas, mas como dei sempre seguimento à música e prefiro, sou daquelas pessoas que prefere fazer algo bem feito e do que muita coisa e mal feito, então optei por ficar só com a música para já.
Vocês aprenderam todos a tocar concertina em pequenos. A concertina é um instrumento que esteve praticamente desaparecido e hoje, felizmente, há muita gente a tocar concertina. O que é que acham da música portuguesa atual?
É assim, em relação à concertina, é verdade que se puxarmos a história há 20, eu diria 15 anos, não é? 15 anos atrás, que foi quando eu comecei mais ou menos a tocar concertina, mulheres, principalmente, havia meia dúzia, nem isso, a tocar concertina havia poucas mulheres. A concertina tomou outro conceito e tomou outra dimensão que hoje pode-se considerar que está na moda, não é verdade? Agora, por exemplo, temos o Ricardo, que foi um autodidata da concertina. Eu tive durante um ano a aprender num professor, mas o Ricardo não, ele poderá dizer como é que é aprender concertina sozinho.
O Ricardo aprendeu a tocar concertina, como é que é? Fácil, Ricardo?
Tudo o que é fácil torna-se... Não tem piada, não é? Não é fácil, mas implica treino, não é?
Persistência.
Eu aprendi sozinho, mas sempre andei por vários sítios a ouvir outras pessoas. E lembro-me de, em pequeno, levar um pequeno gravador, gravava e em casa treinava. O que facilitou muito foi mais tarde eu entrar para a escola de jazz, em formação musical, e depois tentei olhar para a concertina um bocadinho de uma forma diferente.
Mas o jazz não tem nada a ver com a concertina?
Não, mas a música está lá, não é? A pauta é a mesma.
E aqui o nosso amigo Jorge, que está muito coradinho. Como é que é, Jorge? Tu aprendeste também a tocar concertina sozinho ou foi por escola?
É assim, eu comecei, a primeira vez que toquei concertina foi aos 5 anos. E eu sempre via o meu pai e o meu irmão a tocarem concertina, que o meu pai foi também deu uma ajuda no meu irmão a tocar. E eu, pronto, ganhei o gosto e disse, também quero aprender e vamos lá. E o meu pai foi quem me ensinou agora o bastante para que eu depois evoluísse. Agora evoluo sozinho, mas naquela altura tinha que evoluir com a ajuda do meu pai.
Vocês, para procurarem as sonorizações das músicas, daquilo que querem fazer, porque... Ao que parece, atualmente as concertinas dão para fazer muita coisa. É fácil fazer música com as concertinas atuais?
Sim, o fácil é relativo, não é? Depende daquilo que queremos tocar e executar. Porque assim, nós temos desde de um estilo musical, nós, até o rock se pode tocar na concertina, certo? Só que lá está, depende daquilo que queremos implementar no nosso mercado. No nosso caso, por exemplo, o próximo álbum já é mais tradicional, músicas se calhar mais simples a nível de notas, não é? Porque se formos a ver alguns trabalhos que temos para trás, a gente pensa muito e tem cuidado e vai buscar outras sonoridades diferentes e assim, nós temos um pouco de tudo. Daí o ser relativo, fazer músicas fáceis na concertina ou não. Depende pelo caminho que queremos ir.
Vocês lançaram em 2015 este álbum que eu tenho aqui na mão, que chama-se Sedução e que, por sinal, tem uma sonorização assim um pouco, algumas assim, um bocado distinta. Vocês quantos discos já lançaram até o dia 2?
Eu acho que já vão sete trabalhos editados, já estamos a preparar o oitavo.
E é para sair este ano?
Sim, é para sair este ano.
Vocês já atuaram em vários países, em vários continentes, e onde é que se sentem melhor? Em Portugal ou na cantar para as comunidades?
Nos dois lugares. É assim, a verdade é que quando saímos fora do país, quando vimos para as comunidades, talvez por estarem longe do país, os imigrantes nos acolhem de uma forma que... como que se sentissem falta de Portugal. Por isso é que eu digo que vimos trazer um pouco de Portugal até aos imigrantes e normalmente quando saímos do país, não é, nós procuramos ter o que é nosso, voltar às nossas origens, às nossas raízes, até que se calhar, vou dar o exemplo do folclore, muita gente que está em Portugal não valoriza o folclore, a música popular portuguesa, e quando saímos do nosso país já damos valor ao que é nosso, não é? É um pouco quando perdemos, entre aspas, não é? Ou quando perdemos, ou quando saímos de estamos perto da nossa família, disto, aquilo, sentimos mais falta. E aqui é igual. Apesar de que em Portugal também somos muito bem acolhidos, graças a Deus.
Sei que vocês são um grupo muito requisitado. Como é que está a agenda para este ano?
Bastante preenchida, principalmente nos meses de verão, que se preenchem facilmente, mais rápido. Mas muita festa vamos ter para os nossos imigrantes também e para os portugueses que lá estão em Portugal.
Muitos arraiais?
Arraiais, festas maiores também da cidade, todos tipos de festas, até porque nós fazemos desde a festa mais pequenina, apenas com uma desgarrada, por exemplo, festas particulares, casamentos, etc. Tudo que for festas, até funerais, foi preciso fazermos.
Nunca lhe aconteceu de ser chamados?
Já cantei num funeral. Era um cantador ao desafio e o sonho deixou escrito que queria cantadores ao desafio atrás do caixão a despedirem-se dele.
E é fácil cantar?
É sim, eu era muito pequenina. Confesso que era muito pequenina, fui até porque eu comecei a aprender a cantar ao desafio com um tio e eu fui com ele. Conhecia esse senhor através desse meu tio, era bastante pequena, tinha 12 anos e já sei que fui nesse dia, mas não me recordo já como é que foi a 100%.
Imagina um funeral. Bom, hoje em dia há pessoas que, sobretudo vê-se nos grandes atores, grandes cantores, que pedem sempre às vezes coisas esquisitas, não é? Que pedem para os funerais. Meus amigos, estamos quase na final da nossa entrevista. Como é que estão a sentir em Gonsdorf?
Maravilha, maravilha. Acabámos de chegar do jantar e para mim estava um espetáculo maravilhoso. Para além de que, quando cá chegámos, receberam-nos calorosamente e isso é excelente. Só temos a agradecer ao Sr. João, que é o Presidente, pela forma como nos acolheu. E já agora não deixo também de divulgar que vamos cá estar novamente com a banda completa no dia 27 de Março, que é o dia de Páscoa, nos Dragões do Norte também. Já agora convido todos os ouvintes a nos visitar no dia 27 com a banda completa Melhor dos Marotos.
Sim, senhor, isso é aqui bem perto de nós. Nós já temos o agendamento para fazer a divulgação. Que mais vos posso desejar? Estão preparadinhos para enfrentar uma sala cheia?
Hoje?
Sim.
Não sei como é que está lá dentro, ainda não passei. Está cheio? Ótimo, isso é excelente, é bom sinal que gostam da casa, que gostam da música e das festas e da organização, é ótimo. Também se calhar porque vocês também divulgaram, isso é excelente, porque nós sozinhos não fazemos nada, não é? Eu, nem o Sr. João sozinho, nem ninguém sozinho faz nada. O todo é que faz um grande trabalho, uma grande festa, seja lá o que for, a união é que faz a força.
Senhora, muito obrigado por estas palavras e da parte dos ouvintes da Rádio Activo, que certamente vão gostar de vos ouvir. Desejo-vos todo o sucesso da vida e que bom regresso a Portugal e que a gente se encontre, se calhar, no verão nas festas em Portugal.
Com certeza, será com todo gosto. Deixo desde já também um grande abraço a todos os imigrantes e um beijinho também aqui da parte dos Minhotos Marotos. E se precisarem de alguma coisa, seja cá, seja lá, vamos recebê-los de braços abertos, com certeza.
Sim, senhor, muito obrigado e boa noite à Cláudia Martins, ao Ricardo e ao Jorge.